Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast onde procuro conversar e dar a conhecer pessoas de Viana do Castelo, seja do distrito que nasceram ou com ligação a esta. E hoje comigo tenho uma cara que não estou a dar a conhecer a ninguém, já é que é uma cara conhecida de todos, é o Bruno Cunha. Ele é atleta de voleibol. E Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça. Como é que estás?
Obrigado eu por me teres convidado. Está tudo bem. Estou aqui em estágio um bocado cansado, mas bem, sim.
Cansado, está bem. Olha, Bruno, eu no podcast, no Café na Praça, começo por perguntar a todos os meus convidados a seguinte pergunta. Em pequenino, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Pá, eu acho que foi um bocado por fases, para não te mentir. Mas a primeira memória que eu tenho, eu gostava de ter sido arquiteto quando era miúdo. Porque a minha mãe gostava muito de também ter sido. E pá, eu rapidamente também me interessei por desenhar e fazer rabiscos. E gostava de, por exemplo, ver uma coisa e tentava desenhar e tentar fazer o mais parecido possível. E gostava muito dessa parte. Pá, depois mais tarde também, claro, comecei a praticar desporto. E também rapidamente esse sonho também surgiu um bocado de realmente fazer o que faço hoje.
Sim, fazes, porque tu agora profissionalmente és atleta de voleibol. Antes de chegarmos a essa parte, vamos ainda à parte da arquitetura, que me deixou aqui um bocado curioso. Fizeste a tua formação escolar a pensar em arquitetura ou deixaste isso de parte cedo?
De certa forma, sim, ou seja, tu acabas por fazer um ensino um bocado genérico até ao nono ano, certo?
Sim.
E depois, tipo, tu realmente podes ter essa decisão, tipo, no décimo ano, de envergar por área das artes. E eu tinha essa dúvida, essa intenção. Tinha um professor meu que recomendou não fazer, ou seja, ir por ciências com geometria, tipo, para manter aquilo, a porta meio aberta, mas realmente envergar mais pelo ramo das engenharias, e foi o que eu acabei por fazer. Pai, não estou a mentir que me arrependo um bocado disso, mas acabou por ser isso. Eu fiz o secundário com ciências, mais engenharia, mais geometria em vez de biologia, e acabei por estudar engenharia mecânica durante 4 anos, que está por acabar, de certa
Está
forma.
por acabar? Pronto, essa parte já me respondeste. Não chegaste a acabar a licenciatura ou o mestrado.
Pá, a licenciatura faltam-me 2 cadeiras
Ok.
e o mestrado falta um ano e meio, pá,
Mas tens
por
a.
aí.
Tá, isso está suspenso? Como é que tens isso? Isto
Sim,
vai.
por exemplo, eu quando eu joguei em Viana, não, aliás, eu joguei em Guimarães, e quando estive em Viana também, estava sempre a estudar, ou seja, pá,
Estavas
conseguia
a tentar
conciliar as duas.
conciliar.
Tentava conseguir fazer muito facilmente em Guimarães, mais ainda, tipo, conseguia facilmente conciliar tudo. Depois, quando realmente fui para Espinho jogar, pá, que para mim fez um bocado de sentido apostar mais no vôlei, até porque era uma coisa que eu estava a tirar bastante prazer e de estudar. Pá, não é que não gostasse do que fazia, mas não dá a tirar especial prazer. E também eu acho que tem a ver com o timing das coisas, ou seja, estudar é uma coisa que tu, para bem ou para mal, tens mais tempo na tua vida para fazer, enquanto que o vôlei é uma coisa mais efêmera, ou seja, tens que aproveitar enquanto as coisas fazem sentido e o momento, e tu rapidamente isto acaba, ou seja, tipo, tu não podes jogar vôlei para sempre, aos 30, 35, ou o que for, as coisas acabam por acabar. Então, tomei essa decisão de realmente parar os estudos, e foi só isso. Aí acabas por, tipo, não te inscreves, e aquilo fica meio que suspensa. E a verdade é que depois, quando fui para a Fonte Bastardo, voltei a ingressar outra vez, na esperança de conseguir concluir algumas coisas, mas que, pá, não consegui.
Olha,
E desde aí, não.
temos falado do voleibol já acaba por ser natural. Como é que ele surgiu na tua vida? Como é que começaste no voleibol?
Ora bem, comecei a jogar vôlei porque era muito caro jogar futebol. Pá, eu digo isto como piada, mas não deixa de ser um bocado de verdade também. Mas,
Já era caro?
opá, porque eu tenho um irmão gêmeo,
Já apanhaste a
como
fase
tu sabes.
das. Desculpa. Diz.
Eu tenho um irmão gêmeo, como tu sabes.
Sim, eu
Então
sei. Já ia buscar isso.
Então, opa, na altura era. És miúdo e queres praticar um bocado tudo, e o futebol acaba por ser o que atrai mais a criançada. E eu lembro-me de realmente ter essa conversa com o meu pai e ele tentar falar, tipo, com um contacto que ele tinha lá do Vianense. E realmente, tipo, pá, era caro ter os dois miúdos lá, tipo, o preço dos equipamentos e das inscrições e não sei o quê. Pá, e o meu pai também tinha o olho para a coisa e percebeu rapidamente que nós não tínhamos grande jeito para a situação. Então ele também não o viu como um investimento de qualidade. Pá, e a verdade é que, por exemplo, o voleibol, o meu pai e o meu tio, irmão da minha mãe, jogaram uma forma de desporto escolar quando estiveram nas neves. E então, por vezes, durante o verão, surgiam algumas conversas e surgiam alguns momentos em que brincávamos um bocadinho e jogávamos um bocado. Pá, eu e o meu irmão éramos altos, então fazia ali algum sentido também experimentar fazê-lo. Pá, e a verdade é que, por exemplo, quando entras num desporto, quando és miúdo, aquilo basicamente não é um desporto, é brincar um bocado. Então, pá, a verdade é que nós rapidamente conseguimos fazer ali algumas amizades e fez ali algum sentido a continuidade. E depois foi uma coisa relativamente natural, mas começou um bocado por aí, um bocado familiar e um bocado também porque as outras opções não eram viáveis.
O atletismo não foi opção? Não foste empurrado para o atletismo?
Não, o nosso pai nesse aspecto nunca nos impingiu fazer, ou seja, desporto sim que sempre nos incentivou a fazer, mas atletismo não, nunca nos incutiu ou impingiu fazê-lo. Pá, nós passámos muito tempo na pista com ele e até, pá, e brincámos muitas vezes lá e chegámos a experimentar em miúdos fazer algumas coisas, mas também nunca tivemos especial interesse em entrar nesse mundo. E ele também nunca forçou muito isso a acontecer. Pá, e depois, por exemplo, eu e o meu irmão éramos gordinhos quando éramos miúdos, então o atletismo era uma prova difícil de.
Sabes
Principalmente a
que é uma das
corrida,
fotografias
que é a
que
que uma
eu
parte especial.
é uma das
Sim.
fotografias que tenho na cabeça quando às vezes passo por coisas do VCV. É uma fotografia vossa, de vocês os dois, não é? Muito mais altos que o resto da equipa. E quando acho era juvenis ou assim uma coisa qualquer, mas vocês ainda eram iniciados assim uma coisa qual. Foi mais ou menos nessa altura que coincidiu com uma subida de divisão em que vocês deram uma mão. Foi aí o clique, se calhar que começaste a ver o voleibol de outra forma.
Eu lembro de alguns momentos em que realmente quando comecei a jogar bem, ou seja, tipo, dentro do contexto que era o que nós estávamos e também tivemos a sorte de ter uma equipa que dentro da Viana, tipo, dentro do VCV dentro do contexto, tipo, era bem sucedida. Nós disputávamos fases finais nacionais e conseguíamos realmente competir com equipas, com os primeiros. Pá, equipas tradicionalmente mais fortes, tipo Leixões ou Salmamed ou Castelos a Maia e coisas assim, nós conseguíamos competir com eles. Então isso sempre despertou um bocado aquela parte competitiva, mas eu, pá, não sei dizer quando é que eu realmente comecei a pensar fazer disto de vida profissional, mas sei que há de ter sido um pouco por aí. Também rapidamente fomos ingressando nas seleções jovens, então esse caminho foi-se abrindo um bocado também de continuar a escalar, percebes? E depois, não sabes muito bem quando é que vais parar, não é? É um bocado isso.
Qual foi quando passaste de Viana para Guimarães? Foi por causa da escola ou foi por algum motivo extra-escola relacionado com falta de apoio na cidade, para o desporto ou algo do género?
Não, não, todo. A verdade é que muito.
Foi o facto
E
de
foi
quereres
com.
estudar, de quereres tirar um curso que não havia
Claro.
em Viana ou assim que te levou a sair do VCV?
De certa forma, sim. Pá, imagina, no momento em que isso aconteceu, nós realmente, por exemplo, a minha ideia sempre com o vôlei, nessa altura, então, era muito de. Eu tenho que arranjar uma forma de ajudar os meus pais, não que fosse necessário, mas na minha cabeça, de ajudar, tipo, a pagar os nossos estudos, basicamente. Ou seja, eu mesmo que não consiga ser profissional de voleibol, eu vou conseguir pagar os meus estudos com isto e vai-me servir. Então surgiu na altura a proposta para ir para Guimarães e uma outra qualquer que realmente era possível fazê-lo. E eu tenho ideia que em Viana não surgiu essa opção. Ou seja, não sei Também não sei se explorámos o suficiente, não tenho muito claro essa ideia, mas tenho noção que a oportunidade de realmente irmos para Guimarães com os estudos pagos e com casa e alimentação, que era o que na altura nós recebíamos, pá, foi espetacular. Eu lembro perfeitamente de receber essa proposta e de ir a correr para o quarto dos meus pais a dizer: tipo, olha, conseguimos pagar tipo, estes 3 anos, porque na altura foi um contrato de 3 anos, de conseguimos pagar a licenciatura, tipo, todos contentes, tipo, meio que missão cumprida. E na altura fez bastante sentido, ainda para mais tipo os cursos que eu e Miguel queríamos realmente existiam no Estado do Minho. E eu também, e provavelmente deveriam existir no IPVC, mas também a verdade é que, pá, a Universidade do Minho acaba por ser um bocado mais atrativo quando realmente estamos a falar de ensino superior, tipo, ou pelo menos tipo, o preconceito que pode existir. Tu, quando és miúdo, começas a olhar a UP ou a Universidade do Minho, ou o que seja, tipo, esse prestígio também conta ali um bocado. Então alinhámos aí um bocado o útil ao agradável. Acho que foi, na altura foi um bocado isso. E foi um bocado com algum arrependimento, porque, não arrependimento, mas, por exemplo, o projeto de Linha Viana estava um bocado criado também à nossa volta, de realmente a nossa geração conseguir pegar um bocado naquilo. E também não estar no ano em que eles subiram de divisão, que foi precisamente esse ano que nós fomos para Guimarães, pá, também foi um bocado amargo, mas pá, é o que é isso. Não, não podes ter tudo.
Claro, falaste de ter falado do teu irmão. Foi também curiosamente nessa altura em Guimarães que as coisas também o nível entre vocês começou a separar. Como é que é? Porque vocês sempre jogaram muito. Pode-se dizer que a nível de voleibol tiveram sempre nivelados ou acabou por ser depois uma opção pessoal mais ou de oportunidade que vos tem levado a que, por exemplo, tu tenhas tido mais um bocado de destaque profissional no voleibol do que ele. Como é que vês isso? Como é que é isso? É complicado para ti e para ele ou não? Ou lidam bem?
Se calhar houve alguns momentos em que realmente tipo, isso foi mais tema, ou seja, foi mais complicado. Acho que a verdade é que também tipo, cada um vive muito o sucesso de um do outro e ficamos, não existe muita inveja aqui, existe muito mais felicidade pelo que um consegue fazer e o outro também. Pá, e a verdade é que somos pessoas muito sóbrias em relação ao que queremos. E também foi um bocado o que tu disseste, acabou por ser um bocado questões de oportunidade no início. O Miguel, quando nós estivemos em Guimarães, fez uma mudança de posição, que o Miguel era distribuidor e começou a jogar a zona 4, e todo esse processo também acabou por atrasar um bocado, de certa forma, atrasar, entre aspas, um bocado tipo, aquilo que foi tipo, o explodir ou o desenvolvimento, ou o que quiser chamar. Mas o Miguel está aqui à minha beira, estávamos os dois no estágio da Seleção Nacional. Acho que também não se está a tentar mal servido. E a verdade é que também, por exemplo, eu considero que até este momento, nos últimos anos, tenho sido 100% de voleibol a minha vida. E no caso do Miguel, se calhar essa divisão não é tão clara assim. O Miguel acabou por concluir os estudos, acabou por já começar a planear e a começar a sua vida profissional. Ou seja, é uma gestão diferente de carreira, por assim dizer, que de forma sóbria, tipo, tem o valor que tem, e é um bocado a intenção de cada um fazer o que quer com isso, não é? Agora, acho que deve ser um bocado isso, imagino.
Vocês jogaram juntos no VCV, no Vitória, depois voltaram ao VCV, depois voltaram ao
Vitória também.
Vitória e foi depois aí que tu decidiste ir para outro lado e ele continuou no Vitória. Estou correto?
Não, foi, até foi. Mais ou menos também estás correto, porque o Miguel tu jogou este ano no Vitória outra vez e eu fui para a Espanha. Mas na altura que nos separámos realmente
Ou
foi.
seja, o que eu quero perguntar é como é que foi essa. Como é que lhe deste essa notícia? Olha, este ano não vamos jogar juntos pela primeira vez, ou como é que foi isso? Como é que foi essa
Foi, isso,
conversa?
isso foi precisamente um ano em que estávamos em Viena e eu fui para Espinho jogar e o Miguel ficou em Viena mais um ano. Ou dois
Ok.
até. E ficou mais 2 anos. Opa, foi um momento chato, na verdade. Porque a verdade é que estávamos sempre juntos, os dois, e a verdade é que nós fazíamos muitos planos, tipo, em conjunto, de realmente estar ali em Viena e impulsionar ali o crescimento da coisa. E para mim, surgiu a oportunidade de ir para Espinho, que era uma equipa que disputava pelos primeiros lugares, e chamou um bocado aquele bichinho competitivo de realmente experimentar e fazer. E a verdade é que se calhar na altura até nem caiu muito bem com o que nós tínhamos planeado fazer, mas depois realmente conversámos muito melhor sobre isso e acabou por por também compreender um bocado a minha parte e eu compreender a dele também, que se calhar na altura também não fazia sentido porque tu não percebes o que eu quero fazer. Mas de momento estamos super tranquilos em relação a isso. Mas por exemplo, é muito prazeroso continuar a jogar juntos. Não é por acaso que também no ano passado eu quis voltar para o Guimarães para jogar com ele. Ou seja, também é algo que nos dá bastante conforto essa situação.
E há sempre a seleção nacional, mas que não seja.
Claro, aliás, por exemplo, eu estive em Espanha o ano todo e dá-me um bom prazer, tipo, estar aqui com o meu irmão no quarto outra vez.
No ano passado estiveste a Itália e este ano foi a tua primeira experiência fora de uma equipa portuguesa, correto?
Sim, no ano passado estive em Itália, no final da época, foi assim como 2 meses, e foi realmente, na altura eu comecei realmente à procura de alguma coisa para o ano seguinte, ou seja, para este ano que passou. E acabou por surgir até a oportunidade de ir para a Itália terminar a época, e como a situação do clube em Guimarães já estava cumprida, ou seja, já não íamos disputar os 4 primeiros lugares para disputar o Campeonato Nacional, e a garantia dos 8 primeiros também já estava feita, ou seja, íamos jogar pela Taça da Federação, que acaba por ser algo interessante, mas de certa forma também
É mais para entreter.
eu não queria dizer dessa forma, mas um bocado de certa forma. Agora, e o clube também foi super tranquilo em relação a eu sair, facilitou bastante a situação, e para mim fazia sentido, no sentido em que eu queria experimentar algo curto, porque eu também não sabia se era uma coisa que eu ia lidar bem com estar fora de casa e fora de Portugal e habituar-se a uma cultura nova e tudo que isso envolve. Então, um test drivezinho fez ali algum sentido para depois também para eu perceber que isto é uma coisa que eu gostei de fazer e realmente procurar uma solução para fazê-lo durante o ano inteiro. E
E foi o que aconteceu esta
foi um
época.
bocado. Exatamente.
E que tal?
Pá, espetacular. Não, correu tudo super bem, no sentido, não só desportivamente conseguimos realmente concluir, tipo, conseguimos alcançar os objetivos e até em algumas situações melhor, mas a nível pessoal foi realmente enriquecedor, tipo, tu aprendes ou aprimorares uma língua nova, que nós também temos um bocado a mania que sabemos falar espanhol, mas não é bem assim, mas aprendes ali uma língua nova, estás em contacto com uma cultura que, por muito que seja países vizinhos, é diferente. Conheces pessoas diferentes, conheces uma forma diferente de jogar vôlei também e de se viver, o vôlei também. Pá, tive uma imensa sorte, que a cidade onde eu fui realmente respira muito daquilo, e foi muito boa experiência, na verdade.
E será uma experiência para repetir. Eu sei que estamos em época de defesa, mas não quero que estejas a. Mas vês-te mais depressa nos próximos anos fora de Portugal ou por Portugal? De forma genérica.
Ai. Sinceramente, não sei responder isso a mim próprio, porque também não saberia responder a ti. A verdade é que, pá, não sei. Isso, há dias em que penso que sim, há dias em que penso que não. Então, não sei bem dizer, mas realmente estamos aí numa fase de tomar a decisão, e mais tarde ou mais cedo algo irá surgir. Mas realmente, por agora, também depois de terminar, estou a aproveitar esta semaninha para tirar um bocadinho a cabeça disso e também aproveitar aqui o comodismo, de certa forma, de voltar a estar em Portugal e com pessoas que conheço, que me dou bem e tudo mais. Agora, mais tarde ou mais cedo, vai ter que tomar alguma decisão.
Sim, claro que sim. E queres continuar o máximo possível a ser a viver do voleibol, ser profissional de voleibol, dedicaste-te. Pensaste que.
Essa também é a questão que se prende neste momento, percebes? Tipo, não, eu sou um jovem, de certa forma, mas vou fazer 27 anos este ano. Pá, e também começam-te a aparecer algumas questões, tipo, pá, o que é que vais fazer a seguir a isto? Como é que planeias a tua vida? E tudo isso também, tu começa um bocado a criar algumas coisinhas na tua cabeça, de planeares a tua situação, também terminares o curso ou envergar por outra coisa qualquer, e tudo isso também, a mim, de certa forma, entusiasma-me o facto de eu poder viver esta vida e depois poder viver outra a seguir, percebes? Ou seja, de poder também ir para outro domínio ou para outra situação e poder tornar-me também um profissional nessa área. E tive a sorte de viver uma vida inteira a jogar vôlei, que é um luxo. Mas sim, o plano será nu nunca deixar o vôlei, nem que seja. A sorte que também temos em Portugal é que dá para conciliar tudo, de certa forma, um campeonato semi-profissional em muitos casos. Então, tipo, tu consegues jogar vôlei até uma idade, pá, sei lá, avançada, no nosso
Estou
caso.
50, não é?
E não, isso.
Só o meia.
Pá, se eu estiver a jogar vôlei aos 50, alguém me diga para parar, por favor, que. Não, pá, isso é mesmo só aquele senhor, porque o resto pá, não sei, isto aqui tu nunca sabes, mas eu não me veria a fazer isso. Agora prende-se realmente um bocado nessa parte, não sei muito bem.
Sim, claro que não. Claro que sim,
Mas
como eu disse.
não me vejo a parar de jogar vôlei nos próximos anos, isso não. Não sei se
Ainda
repara a tua
bem, olha.
pergunta.
Sentes um bocado amargo de, por exemplo, a comparação. Tu há bocado falaste que não foste para o futebol porque era caro. E agora nesta situação eu pergunto, e o futebol nesta altura? Não sentes aquele amargo enquanto atleta que representas Portugal? Eu não quero estar a entrar por aquelas banalidades de comparar desportos de e tudo mais, mas vocês aí por dentro, como é que acham, o que é que poderia mudar um bocadinho para serem um bocado mais reconhecidos e terem pelo menos direito a poderem viver bem daquilo que vocês fazem bem e não só aqueles 22 que chutam uma bola e que com transmissão na RTP, com essas coisas.
Eu não. Pá, para ser o mais sincero possível, eu acho que isso aqui. Não, primeiro, não tem que ser justo. Ou seja, não tem, não, isto aqui não é suposto ser igualitário, no sentido em que tem que dar tudo aos mesmos. Aos mesmos. Tudo dividido por todos de forma igual. Acho que quem manda. Isto aqui é muito fácil de responder. Ou seja, tu entras num café. O que é que está a dar na televisão? Tipo, tu ligas as notícias e o que é que está a passar? Ou seja, o que é que as pessoas querem consumir? Tipo, qual é que é o interesse? Então é muito isso, por exemplo, tipo, isto é muito, quanto mais interesse consegues gerar à volta de uma coisa, ou seja, de uma modalidade ou de um espetáculo ou o que for, mais dinheiro vai haver e mais dinheiro vai haver para dividir também. Ou seja, nós também somos um bocado responsáveis por aquilo que é o dinamismo da nossa modalidade, ou seja, acho que também estar aqui, de certa forma, a chorar, tipo, por não recebermos a atenção dos portugueses ou no mundo em geral pelo futebol ser mais visto, acho que se calhar também foi uma bola de neve como as coisas foram escalando por aí, uma coisa alimenta a outra, ou seja, a dimensão é tão grande que os mídias também só passam isso, porque é o que as pessoas querem, e depois é uma coisa que vai alimentando. E vai-se deixando um bocado o resto de fora. Mas eu acho, eu sinto até de certa forma que aqui se tem feito um trabalho melhor em realçar outros feitos desportivos, sem ser de futebol. Ou seja, claro que esses feitos têm que ser realmente notáveis, mas de certa forma tem-se feito cada vez mais. E acho que a tendência é que as coisas melhorem. Agora, a verdade é que estou aqui na situação em que nós vivemos. Era como eu te estava a dizer há bocado, eu sinto-me na mesma um privilegiado poder viver de uma coisa que eu considero não é uma brincadeira, porque é um jogo e é uma coisa séria também em muitos, muitos momentos, mas não deixa de ser, em comparação com um trabalho regular, não deixa de ser uma coisa, uma sorte autêntica. Então, acho que realmente nós somos muito responsáveis por aquilo que podemos tirar daqui, e quanto mais e melhor consegues fazer com isso, ou seja, se conseguires ir aos Jogos Olímpicos, conseguires ter os melhores resultados, acho que essa parte também há de chegar, percebes? Essa parte desse reconhecimento, porque há países e há N de exemplos no mundo inteiro em que o voleibol é um desporto dominante, é um desporto que tem imensa visibilidade, é um desporto que tem imenso conhecimento, e é só uma questão de realmente se são realmente bons, percebes? Existe cultura porque existem resultados. E acho que isso vem uma coisa atrás da outra. E claro que, por exemplo, num país como Portugal, em que tu consegues ter os feitos que consegues com o futebol, não deixa de ser notável também, por isso é que eles também têm imenso reconhecimento, percebes? E pá, não sei, acho que para te responder à pergunta, acho que é um bocado isso.
E em ano de Jogos Olímpicos, este ano terás de ir a Paris, se quiseres, como visitante. Estás num desporto coletivo, Acreditas que nos próximos a seleção conseguirá o apuramento?
É muito difícil. Os Jogos Olímpicos é muito complicado porque as vagas são muito curtas. Porque, por
Olha,
exemplo,
um
nós.
exemplo
Não...
da seleção de handball também que esteve quase lá.
Exato. E eles, de certa forma, competem a um nível superior ao nosso. Mas a verdade é que, por exemplo, uma qualificação para os Jogos Olímpicos é complicadíssima no sentido em que tu competes por continente, ou seja, as tuas vagas são limitadas no continente europeu. E a verdade é que o continente europeu, em muitas modalidades, e na nossa, não deixa de ser assim também, é o continente mais competitivo, é o continente onde existem mais seleções a lutar pela vaga. Ou seja, tu tens sempre seleções que são campeãs europeias e campeãs mundiais que ficam fora dos Jogos Olímpicos. E só o facto de tu, por exemplo, eu não tenho a certeza disto, mas eu acho que nós, neste momento, até poderemos estar, mas estamos no limite das seleções que têm a oportunidade de lutar por uma qualificação para os Jogos Olímpicos. Ou seja, isso também diz um bocado sobre a distância que ainda nos falta para realmente conseguir fazê-lo. Se eu acho que é possível, acho que sim. Acho que é possível, tudo é possível. Agora, se vai ser para breve, vai ser nos próximos 4 anos, se calhar não. Agora, um trabalho que é feito com qualidade, acho que realmente tudo é possível. E a verdade é que tu vês cada vez mais miúdos a também a seguir. No caso, o Bruno Dias, que está em Itália, tens aí mais uma série de miúdos que já conseguem jogar na primeira divisão com muita qualidade, que já têm uma mentalidade um bocado diferente da nossa. Da minha geração, que não iam para fora tão cedo, e este já tem uma ambição um bocadinho diferente, e acho que isso também traz um bocado de sangue novo para a coisa, e para além do facto de realmente as seleções jovens neste momento apuram-se quase sempre para os europeus e para as competições, e nós na nossa altura isso não acontecia com tanta frequência, era uma coisa mais rara, e eles têm feito um trabalho realmente melhor nesse aspecto, e a verdade é que isso começa por aí, percebes? Porque a seleção não é um clube, a seleção é tu ali, és alimentado pela formação, ou seja, os miúdos têm que competir e têm que aprender e têm que. A qualidade tem que vir um bocado desse tipo de trabalho, então só vai depender muito disso, percebes? E também de fazer crescer o campeonato, que também acho que tem acontecido nos últimos anos. Então o caminho acho que está a ser traçado, mas realmente se é nos próximos 4 anos ou se é nos próximos 8, isso nunca se sabe. Acho que é
Sim,
um
mas o
bocado isso.
caminho que está a ser traçado depois é recolher os frutos. Fizeste uma boa
Claro, é um
análise
bocado
daquilo que
isso.
está a ser feito na Federação e em contraponto, por exemplo, daquilo do que, quando vais passando por Viena, como é que vês a realidade desportiva do concelho?
Pá, eu infelizmente não passo muito tempo em Viena. Mas. Pá, mas pelo que eu sei, e eu estou muito mais ligado, se calhar, não sei, aos clubes, tipo ao Olímpico, por causa do meu pai, ou mesmo ao Voleibol Clube Viena, e eu sinto que não deixa de ser um ambiente um pouco difícil, por vezes, de fazer os clubes crescer. Acho que o teto existe e não é grande, ou seja, existe um teto para realmente o máximo que tu consegues fazer com os clubes, mas não deixa de ser um sítio onde realmente saem de lá pessoas capacitadas e pessoas que se ingram, e acho que o caminho passará por tentar manter essas pessoas por lá e conseguir melhorar as estruturas todas dos clubes para que realmente as pessoas tenham um interesse em ficar. E se sintam protegidas pelos clubes e se sintam acarinhadas, porque isso não falta. Ou seja, eu, pá, assim, em Viana, sinto realmente que as pessoas te acarinham e que vão ver e que se interessam, mas realmente pode faltar um bocadinho disso. Agora, também não vamos mentir, é diferente. O crescimento que pode ter um clube numa cidade como Viana do Castelo, ou pode ter no Porto, ou em Lisboa, ou o que seja, por todas as razões e mais algumas, mas não deixam de haver casos raros, e por exemplo, a cidade onde eu estive agora a jogar tem 50 mil habitantes e consegui ter um clube vice-campeão espanhol e campeão da taça no ano passado. E acho que tudo é possível, tem é que se pôr as pessoas corretas à frente daquilo e realmente levar as coisas com seriedade que merece. Acho que passa um bocado por aí.
Bruno, e além do voleibol,
O que é que eu
como é
faço?
que. Sim. O que é que tens feito além do voleibol?
Pá, não tenho feito muito. Eu sou A nível de hobbies, é se estás a perguntar, ou mesmo a minha
Por aí.
vida. Pá, eu hobbies, sou um homem de ler, pá, por exemplo, sou um homem de passear um bocado, sou um homem de consumir todo tipo de séries e filmes e Netflix. Mas passa um bocado por aí, não tenho assim nenhum trabalho paralelo do momento. Não é que não tivesse interesse em fazê-lo, mas também a minha personalidade. E isso é um bocado uma desculpa da minha parte, não me deixa muito fazer. Quando vivo as coisas é um bocado ali a 100%. Por exemplo, a minha vida profissional de jogador, tem que dizer, não, tu tens que descansar agora, porque tens que levar isto para o treino, e as coisas têm que estar todas bem feitas, e não sei o quê, e não sei o quê, e a recuperação, e a alimentação, e não sei o quê. Então também vivo um bocado, de certa forma, tudo assim a 100%. Então é um bocado a minha desculpa para não fazer mais nada.
É uma boa desculpa. Olha lá, ponto mais alto até agora que me queiras. Ponto mais alto da tua carreira.
Eu acho que foi sem dúvida o resultado que consegui este ano. Foi por todo o desafio que foi de realmente mudar a vida e dar o salto, ou seja, exposto a uma situação realmente desafiante, e conseguir realmente dar-se bem e não só desportivamente, mas como sentir-se satisfeito, pessoalmente, foi muito gratificante, aliás. Pá, por exemplo, agora nos últimos jogos que jogámos em casa na final, estava o pavilhão completamente cheio e as pessoas a carinharem daquela forma e querem que tu fiques, não só pelo jogador que és, mas pela pessoa que és e pelos valores que transmites, acho que isso realmente enche o teu coração. Então, sinto que foi realmente um momento espetacular.
E o oposto, aquele que gostarias de não ter passado?
Pá, o meu segundo ano na Fonte Bastardo foi muito complicado. Não desportivamente em si, mas muito a lidar com lesões e com coisinhas que para nós são difíceis porque tiram tudo ali tudo, ou seja, uma lesão para um atleta acaba por ser um bicho de sete cabeças, não é? Tirarem-te um bocado a tua ferramenta de trabalho, ou seja, tu sentiste-te incapacitado e sentiste-te. Não sei, sentiste. É, exatamente, sentiste a capacidade de realizar o teu trabalho e estás ali um bocado ao sabor do vento, dá-te ali um bocado de desespero. Aliás, nesse ano eu estava realmente a pensar deixar de jogar vôlei porque estava realmente frustrado com a situação e triste até. E foi até voltar para a beira da minha família, voltar para a beira do meu irmão e para a beira de casa. Realmente voltou a acender um bocado a chama ali da situação, mas foi o segundo ano ali nos Açores, foi bastante complicado.
E a segunda pergunta que eu faço a todas as pessoas com quem converso no café na praça é a seguinte, que é: se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse?
Sabes que eu nem escolhi um dia muito muito especial, muito único. Eu acho que viveria sempre num dia em que eu estivesse em Viana do Castelo, que fosse ao ginásio com o meu irmão de manhã e que durante a tarde fosse, sei lá, à Praia do Cabelo com os meus amigos ou uma coisa assim. Acho que viveria facilmente num dia assim durante a minha vida
Pensei que
toda.
me ias dizer que de manhã és ao ginásio e que à tarde tinhas um jogo e pronto.
Não! Pô, jogar todos os dias, imagina, pá, estava muito cansado, pá. Jogar todos os dias seria taxante, mas não, acho que um dia assim. Pá, com as pessoas que tu gostas, a fazer coisas que realmente te fazem bem, acho que viveria facilmente um dia desse a minha vida toda. Enviado do
Bruno.
castelo. Ainda para mais.
Bruno, muito obrigado por teres conversado comigo neste café na praça. Pela tua
Não.
partilha de experiência e de, também espero que tenha, que ajude alguns futuros atletas de voleibol também, que a se ingrar
Claro.
como tu tens se ingrado. Muito obrigado.
Oxalá, era isso mesmo que eu queria que acontecesse. Obrigado pelo convite. E um bom momento.
Muito obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este café na praça com o Bruno Cunha.